Então diz assim o Senhor, no livro de Gênesis, capítulo número 3, versículo número 22. Então o Senhor Deus disse, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. É preciso impedir que estenda a mão e tome também da árvore da vida, coma e viva eternamente. Por isso o Senhor Deus o lançou fora do jardim do Éden para cultivar a terra da qual havia sido tomado. E depois de lançar fora o homem, Deus colocou querubins a leste do jardim do Éden e uma espada flamejante que se movia em todas as direções para guardar o caminho da árvore da vida. Livro de Apocalipse, irmãos, capítulo número 2, versículo número 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei o direito de se alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Apocalipse, capítulo 22, versículo 10. Disse-me ainda, não seles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Continue o injusto a fazer injustiça, e continue o imundo a ser imundo. O justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. Eis que venho sem demora, e comigo está a recompensa que tenho para dar a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida e entrem na cidade pelos portões. Apocalipse capítulo 22, versículo 1. Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da praça da cidade e de outro lado do rio está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. Não haverá mais, nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o adorarão e contemplarão a sua face, e na testa terão gravado o nome dele. E então já não haverá noite, e não precisarão de luz de lamparina, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão para todo o sempre. Aleluia. Filho de Deus, meu Senhor, Deus exaltado e rei glorificado, meu Senhor, Pai amado, Senhor desta igreja, Deus das nossas almas, Pai, Deus da nossa vida, Senhor. Chegou a hora, Altíssimo Deus, de, Senhor da Glória, sermos edificados pelo Teu poder, que é a Tua Palavra, Senhor. Pai, em nome de Jesus, fala conosco agora, Senhor. Toca nos meus lábios, Senhor. Toca nos meus ouvidos, Senhor Deus Todo-Poderoso. Eu quero ouvir a Tua voz agora, Lava Rode, Canda, Lava Xurianda, Licanda, Lava Raias. Oh Deus, toca no meu coração, Senhor, arranca as minhas emoções, Senhor, em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, para que nós possamos ser agora preenchidos por Ti, Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, edifica-nos agora pelo poder da Tua Palavra, que os meus lábios se movam segundo o Teu Espírito Santo agora, meu Senhor, em nome de Jesus. Deus seja louvado, seja exaltado e seja glorificado para todo sempre. Aleluia, graças a Deus, meu Senhor. Diga graças a Deus. Amém. Irmãos, a Bíblia diz que quando Deus criou todas as coisas, uma das coisas que Deus criou e estabeleceu no meio do jardim do Éden foi a árvore do conhecimento do bem e do mal, né, cujo fruto Adão e Eva comeram e não podiam comer, e Deus também plantou, segundo a palavra do Senhor, a árvore da vida. E a Bíblia diz que quando o homem pecou, quando o homem desobedeceu a Deus, comendo do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, o Senhor Deus, ele estabeleceu ali, naquele mesmo lugar e naquele mesmo instante, uma ordenança divina, de que o homem não poderia mais se alimentar da árvore da vida. E a Bíblia diz que o Senhor Deus expulsou o homem da sua presença, né? Mandou o homem, né, viver do suor do seu rosto, e estabeleceu uma sina terrível para o homem, que é a morte, né? Porque o salário do pecado é a morte. Não existe chance, né, do homem viver pecando e não morrer, tanto espiritualmente, né, quanto, né, Deus estabeleceu um final de tempos para o homem neste mundo, que seria ali o final da sua jornada, aonde Deus viria para trazer juízo em relação à sua vida ou morte espiritual. E a Bíblia diz que Deus, ele foi tão rígido, ele foi tão rígido em relação a isso, de que o homem perdesse ali a vida eterna, de que o homem perdesse os desígnios de Deus, né, para o homem, o desígnio mais importante de Deus para o homem, que era viver ao lado dele eternamente. Deus foi tão rígido que ele colocou ali querubins, anjos, para guardarem o caminho, para que o homem não pudesse retornar em nenhum momento por este caminho. E a Bíblia diz que Deus estabeleceu também ali e criou, né, espadas, né, espadas de fogo, para que o homem também não pudesse de forma nenhuma adentrar ali no lugar onde estava esta árvore. Irmãos amados, entenda e compreenda que o homem, ele não pode viver ao lado de Deus se ele não for semelhante a Deus. Compreenda isso. E talvez você fale assim: mas quem é semelhante ao Senhor? A própria palavra de Deus diz, né? A quem vocês me compararão? O Senhor Deus diz no livro de Isaías, né? A quem vocês me compararão, né, para que possa ser igual? Mas nós, irmãos amados, jamais, né, seremos iguais a Deus. Teve um que um dia colocou no seu coração ser igual a Deus e foi expulso do céu. Lúcifer foi expulso do céu, lançado sobre a terra, se tornou um ser horrendo, maldito, por conta da sua ambição de ser igual a Deus. O homem jamais será igual a Deus, porque o seu Criador, ele é incomparável, ele jamais será igual a alguém. Mas nós temos que ser semelhantes a Deus, semelhantes ao Senhor no caráter, semelhantes ao Senhor na santificação, semelhantes ao Senhor em sermos pessoas fiéis, semelhantes ao Senhor em sermos pessoas que amam as outras pessoas, semelhantes ao Senhor em sermos perdoadores, pessoas que têm no coração um senso de perdão, né? E você está vendo tudo isso, todas essas palavras que eu falei aqui, todos esses adjetivos que eu falei aqui agora, e faltaram inúmeros, Deus nos ensinou, né, que nós devemos ser, né? E Ele também disse que Ele era assim. O próprio apóstolo Paulo, ele disse na sua palavra uma recomendação às igrejas, dizendo: sede meus imitadores, porque eu sou imitador de Cristo. Ou seja, irmãos, sabe, não adianta nós nos enganarmos e tentarmos ter uma vida, né, de caminhos tortuosos neste mundo, acreditando que nós vamos encontrar Deus nas nossas orações, que nós vamos encontrar Deus, né, falando conosco, nos ensinando, né, tratando as nossas vidas, porque Deus chama o homem, né, para viver ao lado dele. Mas se o homem ele persiste num caminho de perdição, como Adão e Eva praticaram, talvez você esteja falando assim, mas o homem não pode pecar, né? Adão e Eva, eles pecaram, eles desobedeceram a Deus e foram expulsos da presença do Senhor. E a Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas, e todo aquele que vive no pecado e tenta justificar o seu pecado perante Deus, será expulso da presença do Senhor. Quantas vezes, irmãos, Deus disse ao povo de Israel que quando o povo orava, ele virava o rosto para não ouvir a oração do povo. E nós não podemos perder de vista esses conceitos de Deus. Nós não podemos perder de vista as reações do Senhor em relação ao pecado, para que nós não soframos as consequências, né, que diversos homens na Bíblia ou diversas nações na Bíblia sofreram. Nações inteiras foram destruídas por Deus por causa do pecado, né? Multidão e multidão de pessoas do meio do povo de Israel foram destruídos por causa do pecado. É, no deserto, todos os homens adultos que saíram do Egito, né, morreram no deserto durante a jornada, né, que o povo caminhou durante 40 anos, com exceção de Josué e Caleb. Olha, irmãos, olha aquilo que aconteceu, irmãos. Olha aquilo que Deus fez. Olha as reações de Deus em relação a atitudes. Olha as reações de Deus em relação a palavras. Nós não podemos perder isso de vista, porque a igreja, né, a igreja ela tem que ser, né, a igreja que somos nós temos que ser, né, semelhantes ao nosso Deus, não se engane, para que nós possamos viver ao lado dele. Deus, ele sempre teve no coração a intenção de que o homem vivesse ao lado dele. Ele criou o homem para que o homem vivesse ao lado dele. E ele estabeleceu as situações que o homem pudesse usufruir para que ele pudesse viver ao lado dele perpetuamente. Né? E a árvore da vida foi algo simbólico que Deus estabeleceu, né, para que o homem pudesse ali viver da plenitude de Deus todos os dias da sua vida. E Deus, irmãos amados, no decorrer ali da jornada do homem, a partir aí da queda do homem, quando o homem foi expulso da presença de Deus, perdeu o direito, né, de ter comunhão com Deus, porque deixou de ser semelhante ao Senhor para se assemelhar ao destruidor, para se assemelhar ao acusador, para, né, ter ali os seus sentimentos, ter as suas emoções corrompidas pelas trevas, ter desejos, né, os desejos do homem passaram a ser, né, os desejos de alguém que quer ali aquilo que Satanás sempre pregou, que é os prazeres da carne, que é viver intensamente as coisas que são deste mundo. Então o homem que não é semelhante a Deus, ele se assemelha àquele que já foi rejeitado pelo Senhor, expulso da presença de Deus. O próprio Senhor Jesus disse que ele viu Satanás cair do céu como um raio na terra. Ou seja, mais uma reação de Deus em relação à desobediência, em relação à corrupção daquilo que o homem é. E eu vou dizer para você, irmãos amados, você que está aqui hoje, que talvez você fale assim para você mesmo: ah, eu perco a paciência fácil, ah, né, eu xingo, ah, eu desejo mal, ou eu não tenho vontade, ou eu não consigo perdoar. Talvez você esteja dizendo inúmeras coisas em relação à sua vida espiritual, mas tudo isso que é danoso na sua vida espiritual não é você. Porque Deus criou o homem íntegro, Deus criou o homem, né, semelhante a Ele, conforme Ele disse ali no momento da criação: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança, né? Todo ser humano, o ser humano original, o ser humano criado, o ser humano que nasceu, ele tem um caráter íntegro, né? E o homem, infelizmente, ele é forjado neste mundo, durante a sua jornada, pelos seus sentimentos, pelas suas emoções e pelas influências, ou de Deus ou do diabo, né? Então você entenda e compreenda que você não é uma pessoa má, você é uma pessoa boa. Você compreenda que você não é uma pessoa pecadora, você é uma pessoa que foi criada para ser fiel a Deus. Você é original, você é original, você, como Deus criou, é alguém, né, que é digno de Deus, é alguém, né, que consegue vencer, é alguém que consegue ser aquilo que Deus idealizou, né? Então, se você tem ali, né, problemas, dificuldades na sua vida, né, saiba que isso não faz parte, do desejo de Deus para a sua vida, e Deus não criou tudo isso. E se isso aconteceu contigo, né, é porque as influências que são deste mundo fizeram com que isso acontecesse. E aí talvez a gente tenha que falar de coisas muito profundas, né, que muitas vezes vêm sobre o homem, que são as maldições hereditárias, né? Então você pega assim, né? Você pega às vezes assim, né? O filho é igual ao pai, e o pai é igual ao avô, e o avô é igual ao tataravô. Então você vê circunstâncias se repetindo nas vidas das pessoas que vêm sendo trazidas gerações e gerações, né? Geração em geração para as pessoas, né? E isso tudo, muitas vezes, irmãos amados, é um grande alerta de que a criação, ela foi pervertida, de que a criação, ela não está vivendo as coisas como Deus planejou, né? De que a criação está sendo influenciada e influenciada demais pelas coisas que são deste mundo, e muitas vezes pelo pecado, e muitas vezes pela destruição. Então, meu irmão, não aceite, sabe, essas coisas todas na sua vida, né? Dê um basta nelas. Dê um basta nelas, porque a Bíblia sempre nos ensinou, principalmente o apóstolo Paulo nos ensinou, a termos autocontrole, a sermos pessoas que controlam o nosso ser, que controlam as nossas emoções, né? O apóstolo Paulo nos ensinou que nós devemos ter um longo ânimo, né? Ser pessoas ali que não perdem as estribeiras de forma fácil, né? E tudo isso é possível se o homem se doutrinar, tudo isso é possível se o homem se lembrar de Deus quando tem que abrir a boca, né? Tudo isso é possível se o homem lembrar de Deus, né? Quando os pensamentos ruins vierem, né? Tudo isso é possível se o homem se lembrar de Deus, e que Deus faz parte da sua vida, e que a criação de Deus é perfeita. Tudo o que Deus criou é perfeito, porque Ele é perfeito. E da perfeição de Deus, Deus estabeleceu ali coisas perfeitas neste mundo, que são destruídas pelo próprio homem, que tem autoridade neste mundo, né? Conforme Deus disse: sujeitai a terra a vocês. E o homem está sujeitando a terra. O homem está destruindo a terra. E o homem está destruindo a si mesmo, né? Porque ele está com seu coração corrompido, vivendo de forma semelhante às trevas, semelhante ao diabo, né? O diabo é mentiroso, e o homem vive na mentira, né? O diabo é maldoso e o homem vive na maldade. Não existe chance, irmãos. Pense bem. Pense bem. Faça uma reflexão breve agora. Uma reflexão breve agora. É. Será que alguém em Deus no coração poderia roubar outro? Será que o homem que tem Deus no coração poderia desejar o mal a outro? Será, né, que alguém que tem Deus no coração poderia matar o outro? Irmãos amados, tudo isso faz parte de um jogo satânico, da corrupção que Satanás estabeleceu desde ali de Adão e Eva, e as consequências por isso vieram e vieram e vieram e vieram e vieram, até porque Deus disse ao homem: maldita é a terra por tua causa. Por isso, um outro homem teve que pisar na terra. Por isso, um outro homem teve que andar nesta terra para desfazer todas as obras do diabo. Conforme disse a palavra, para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer todas as obras do diabo. Foi necessário que viesse o Filho de Deus, que andasse nesse mundo, para ser ali, para sofrer as consequências de um erro, para sofrer as consequências de uma atitude insana, para sofrer as consequências, de algo que jamais deveria ter acontecido com o homem, que foi a desobediência e o pecado. E as consequências dessa atitude. Um pecado sempre gera consequências. Se você hoje tem um grande pecado na sua vida, ou se você hoje tem um pequeno pecado na sua vida, e você hoje se apresentar diante de Deus, se arrependendo e pedindo perdão ao Senhor, o Senhor perdoará os seus pecados. Mas as consequências do seu pecado permanecerão sobre a sua vida. Por isso o homem não pode errar, e por isso o homem não pode pecar. Porque apesar do perdão e a consequente salvação, as consequências do erro do homem neste mundo o perseguirão. Né? Querendo trazer sobre ele ali o resultado daquilo, que ele cometeu de erro. E como eu sempre falo, se um homem mata uma outra pessoa neste mundo e ele pede perdão a Deus, ele é liberado, do seu erro. Se ele morrer no mesmo instante ou no dia seguinte, ele vai para o céu. Mas enquanto ele viver neste mundo, ele terá que pagar pelo seu erro. Vai ser preso e vai ter que pagar pelo seu erro. São as consequências de um erro que Deus não anula, porque o homem escolheu isso e trouxe isso sobre a sua vida. O homem trouxe isso sobre a sua vida. É como Jesus veio, e deu ali a sua vida por nós, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Ele cravou na cruz as nossas maldições, a própria maldição que Deus falou para o homem: maldita é a terra por tua causa. Deus pregou na cruz e livrou o homem da maldição, mas nós ainda assim temos que viver num mundo tenebroso. E um dia, tudo isso vai passar, né, irmãos? Um dia as suas lutas vão passar. Um dia, sabe, teu esforço vai ser recompensado. Conforme disse o Senhor nesta palavra que nós lemos aqui, não haverá qualquer maldição. Nunca mais haverá qualquer maldição. Quando, de forma derradeira, o sacrifício de Jesus, tiver nos atingido. Então são coisas, sabe, são coisas que a igreja de Deus não pode perder de vista ainda, irmãos, sabe, ainda que você veja inúmeros absurdos ao seu redor, de pessoas vivendo uma vida torta e pregando a palavra de Deus, de pessoas adúlteras, dizendo que são filhos e servos de Deus, de pessoas que enganam, que roubam a outra, dizendo que são filhos de Deus. Ainda que você veja tudo isso, a verdade de Deus jamais poderá ser anulada, e essas pessoas um dia serão levados à presença de Deus e terão um juízo muito maior do que aquele que é humilde e aquele que lutava para vencer o seu pecado, conforme Jesus falou para as cidades de Tiro e Sidom, que haverá ali menos juízo para aquelas duas cidades do que para aqueles que rejeitaram o Senhor. Para aqueles que rejeitaram o Senhor. E Deus usou, e Jesus usou um exemplo mais forte ainda, de Sodoma e Gomorra, que eram cidades que foram destruídas por Deus, e ele comparava o pecado daquelas cidades àqueles que rejeitaram o Senhor, aqueles que rejeitaram a Deus. Quando o Senhor Jesus enviou os seus discípulos, determinado momento Jesus enviou os seus discípulos à frente dele para irem às aldeias. E ele falou assim: vão pelas aldeias. E lá vocês anunciem que o reino de Deus está próximo. E lá vocês curem os enfermos. E lá vocês expulsem os demônios. Mas se a casa que vocês entrarem vos rejeitarem, vocês sacudam das sandálias dos seus pés até o pó daquela casa. Vocês sacudam dos seus pés até o pó daquela casa, porque haverá um juízo terrível sobre aquela pessoa, sobre aquela casa. Aquele que rejeita Jesus rejeita a Deus, e não haverá outra chance, irmãos? A nossa chance é Jesus. Se você olhar tudo aquilo que aconteceu depois que o homem pecou, se você olhar toda a história, começando ali, vamos começar por Abraão, deixando de lado ali Noé, deixando de lado aquilo que Deus já fez, o juízo que Deus estabeleceu a humanidade através de Noé, do dilúvio. Nós vamos esquecer isso e vamos colocar a partir de Abraão, quando Deus chamou Abraão para viver ao lado dele. Deixe a sua casa, deixe a sua parentela e vá para o lugar que eu te enviarei. Deus chamou Abraão e pediu para ele deixar tudo o que ele tinha. Deixa a tua casa, deixa a tua família, deixa a tua parentela e vá para um lugar que eu te mostrarei. E Abraão, sem entender nada, sem saber para onde ele ia, Abraão era um homem rico, muito próspero, saiu da sua casa e foi para andar, para viver uma vida nômade. Ele não sabia para onde ele estava indo, e que ele não sabia onde ele ia chegar. Por causa de um chamado. E esse mesmo chamado está sobre nós, irmãos. Deus nos chamou para que nós abandonássemos tudo, abandonássemos aquilo que é importante neste mundo para viver as coisas que são de Deus. E Deus não tirou a família, Deus não tirou a família de Abraão, Sara foi com ele, para que ele pudesse viver as coisas boas de Deus para ele. Sabe? E quantas vezes, irmãos, as pessoas ainda se apegam às coisas que já deveriam ter sido libertas, se apegam a maldições, se apegam a desejos do passado, se apegam a situações que aconteceram na sua vida, deixando de lado o caminho que Deus quer que você siga. Sabe, irmãos, tudo que fica para trás virou passado, sabe? E o passado, ele não gera salvação. O que gera salvação é a nossa vida no dia de hoje. É, o próprio Senhor Deus disse, através do apóstolo Paulo, ele disse assim: aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Cuide para que não caia. Felizmente, nós temos a misericórdia de Deus, que é Jesus, nas nossas vidas, e nós podemos viver o dia de hoje como se nada tivesse acontecido no dia de ontem, por causa do arrependimento e do perdão. Como nós escrevemos esses dias atrás na palavra pastoral, não existe perdão sem arrependimento, porque pedir perdão sem arrependimento é mentir. E quem mente é o diabo. Quem tentou enganar a Deus foi Adão e Eva, né? Justificando o seu pecado, e eu sempre falo e vou falar de novo para você, o pecado não tem justificativa. Se você chegar na presença de Deus e tentar justificar o teu pecado, o Senhor Deus vai fazer como ele fez ali com Adão e Eva, lançar você fora dele. Mas se você chegar com o coração arrependido na presença de Deus, né, o Senhor Deus te receberá, e o Senhor Deus te abraçará, e o Senhor Deus, né, apagará os seus pecados, conforme diz a palavra de Deus. Existe uma grande diferença, irmãos, porque Adão justificou o seu pecado dizendo que Eva tinha dado o fruto para ele comer. E Eva justificou o seu pecado dizendo que ela foi convencida pela serpente. Deus olhou para os outros dois ali, ignorou completamente a justificativa dos dois. Ele ignorou completamente porque não existe justificativa para o pecado. Sabe por quê? Porque o homem pode vencer o pecado. Porque o homem que é fiel a Deus vence o pecado. Porque o homem que é fiel a Deus não vive pecando. E quando ele peca, ele se achega na presença de Deus com a cara no chão. E se arrepende. E fala para Deus: Senhor, eu quero ser melhor. Senhor, eu não quero mais. Para que o homem possa ser digno de Deus e viver ao lado de Deus. Né? É interessante porque aquilo que nós falamos, né? O homem, para viver ao lado de Deus, precisa ser semelhante a Deus. E o homem, para ser semelhante a Deus, precisa estar vestido de vestiduras brancas, lavadas pelo sangue carmesim de Jesus Cristo, Filho de Deus, sob pena dele ser expulso da presença do Senhor, conforme aquele homem, né? Você lembra da festa das bodas? Na festa de casamento, que o homem, o pai do noivo, mandou chamar os convidados, e todos os convidados, eles rejeitaram o convite, dizendo: olha, eu estou ocupado, olha, eu vou viajar, olha, eu não vou ter condições de ir, porque é longe. Cada um deu uma desculpa, e os servos do pai do noivo, né, disseram ao pai do noivo, todos recusaram o seu convite, justificando. E o pai do noivo falou assim: então agora vocês peguem e vão pelas ruas e convidem todos que vocês acharem. Convidem todos que vocês acharem para a festa de casamento. E simbolizando, obviamente, irmãos, o povo de Israel, que rejeitou o convite, e por causa da rejeição do convite, Deus mandou convidar todo mundo para a festa de casamento, e ali todos estavam na festa, e de repente o pai do noivo olhou e viu que tinha uma pessoa lá na festa que não estava vestida com vestes brancas. E ele falou assim para aquela pessoa: como é que você entrou aqui com estas vestes? E a Bíblia diz que aquele homem se calou. E o dono da festa falou assim: levem-no para fora daqui. Levem-no para fora daqui. E o lancem aonde há fogo e ranger de dentes. São alertas. A palavra de Deus, irmãos, e as pessoas parecem que estão cegas, parece que estão com a mente assim, cauterizada. A palavra vem, a palavra que é a verdade, a palavra de Deus que ensina, a palavra de Deus que alerta, vem, né? E as pessoas ouvem a palavra, acham a palavra bonitinha. Ah, que palavra bonitinha, pastor, ah, que história maravilhosa essa. Mas se esquecem de que é para nós, não é para o fulano, que, né? Não é para o ciclano, não é para o vizinho, mas é para nós. É para nós vivermos e para que recebamos o alerta daquilo que Deus está falando, daquilo que Deus está ensinando. Deus está falando tanto, irmãos, Deus falou tanto na sua palavra. Né? E se você ouviu o desabafo de Deus? Você ouviu o desabafo de Deus? Na verdade, o desabafo de Jesus aqui, né? Nos últimos versículos da Bíblia, nos últimos versículos da Bíblia, quando Deus escreveu toda a Bíblia, Deus escreveu toda a Bíblia, ensinou, falou, prometeu, né? Alertou e falou. Aí ele falou assim, ó. Continue o injusto a fazer injustiça. Continue o imundo a ser imundo. O justo continue na prática da justiça. E o santo continue a santificar-se. Eis que venho sem demora. E comigo está a recompensa que tenho para dar a cada um segundo as suas obras. Ou seja, Deus terminou a Bíblia dizendo assim: já falei tudo. Já falei tudo. Agora, aquele que quer, continue a se imundar. Né? Aquele que quer, continue a pecar. Porque eu já falei tudo. E aquele que pratica o bem, aquele que se santifica, aquele que faz justiça, continue a ser justo. E continue a se santificar. Deus já falou tudo, irmãos. Deus ensinou tudo o que Ele tinha para ensinar. Não existe nada que Deus não falou que Ele deveria ter falado. A própria Bíblia diz que aquilo que é revelado pertence ao homem. Aquilo que não foi revelado pertence a Deus. Então, tudo o que você precisa saber já foi revelado pelo Senhor, já foi falado pelo Senhor, para que você possa viver as coisas que são de Deus. Se você olhar a palavra do Senhor, as palavras que nós lemos, temos bastante versículos aqui, são versículos maravilhosos. É muito difícil eu falar assim, mas eu gosto muito do livro de Apocalipse, como gosto de muitos outros livros, mas o livro de Apocalipse, ele é um livro que as pessoas acham que é difícil de entender. Mas a profunda mensagem de Deus para as nossas vidas jamais será difícil de entender. Talvez você esteja preocupado em entender o que são as visões disso, as visões daquilo que o apóstolo João teve. E tem coisas que João viu e escreveu, e que são extremamente simbólicas e que já aconteceram. E tem coisas que irão acontecer, e tem coisas que estão acontecendo. Sabe, mas aquilo que é importante para as nossas vidas é aquilo que Deus revelou a nós. E tudo o que Deus revelou a nós é fácil de entender. Então você nunca Pense no seu coração que a Bíblia é difícil de entender. Você nunca fale isso no seu coração, que a Bíblia é difícil de entender. Peça ao Espírito Santo de Deus que revele, se esforce. Se esforce para conhecer a palavra, se esforce. Se esforce para entender. Né? Se você não leu e não compreendeu, consulte outra Bíblia, em outra versão, em outra versão do português. Talvez seja mais fácil, talvez Deus revele a você aquilo que você está buscando. E quantas vezes, sabe, nós devemos ler e ler e ler para que Deus fale aquilo que Ele deseja falar a nós, não porque Deus seja difícil, mas porque o homem é carnal. E quando Deus fala, Deus está falando de coisas que são extremamente espirituais. Extremamente espirituais, que o homem, em primeiro lugar, tem que acreditar. Em segundo lugar, tem que viver. Sabe, irmãos, a vontade de Deus viver ao lado do homem, ela tem que ser compreendida por nós, e nós temos que agir para que isso aconteça nas nossas vidas. Sabe, porque a superficialidade espiritual não satisfaz Deus. Talvez você esteja vivendo uma vida como a maioria das pessoas que estão numa igreja hoje vivem, que é a superficialidade espiritual. Deus não se satisfaz com isso. Sabe por quê? Aquele que é superficial jamais vai entender a profundidade das coisas que são de Deus. Talvez você esteja satisfeito com a tua vida espiritual. Talvez você esteja satisfeito, né, e entrar na presença de Deus para buscar ao Senhor uma vez por semana. Talvez você esteja satisfeito, sabe, em orar para Deus durante alguns minutos, alguns dias ou todos os dias. Mas a satisfação de Deus é conversar contigo, é falar contigo. Assim como Deus visitava o homem ali no Jardim do Éden todos os dias para conversar com o homem, Deus quer visitar você todos os dias para conversar contigo. Mas talvez você não tenha tempo, né, para que Deus venha conversar contigo. Mas talvez você não tenha tempo, né, para ver Deus buscando ali você, como Deus buscava o homem. Quando o homem pecou, o homem se escondeu de Deus, e Deus apareceu para conversar com o homem, e o homem não apareceu, e Deus falou: cadê você, Adão? E talvez Deus esteja falando: cadê você, fulano? E talvez Deus esteja falando: cadê você, ciclano? Talvez Deus esteja falando: cadê o meu povo? Cadê o meu povo que eu quero falar? Cadê o meu povo que eu quero ter comunhão? Cadê o meu povo que entregou a sua vida a mim? Sabe? Aí talvez você fale assim: não, o pastor exagera. Minha vidinha aqui, sabe? Eu tenho Deus no coração. Minha vidinha aqui, sabe? De vez em quando eu vou na igreja, de vez em quando eu vou e falo com Deus, de vez em quando eu vou e leio a palavra, de vez em quando, eu peço perdão, de vez em quando. Talvez você esteja satisfeito com isso. Mas você tem que perguntar para Deus se Ele está satisfeito com você. Pergunte para Deus: Senhor, Tu estás satisfeito com a minha vida? Com a minha vida espiritual? Senhor, Tu estás satisfeito com a minha vida espiritual? Sabe, Satanás, ele não pode te enganar a tal ponto, né, de que você não consiga enxergar aquilo que Deus deseja para a sua vida. Ele não vai conseguir te enganar a tal ponto, né, de você ser tão cego que você não entenda aquilo que Deus quer para a sua vida espiritualmente falando. Sabe? Mas talvez falte essa reflexão quando as pessoas se sentem satisfeitas. Ah, eu me sinto satisfeita com a minha vida espiritual. E quantas vezes a pessoa se sente satisfeita com a vida espiritual? Porque ela não abandonou nada da vida carnal dela. A prioridade é a vida carnal e secundária é a vida espiritual. Aí fica tudo bem, sabe? Aí fica tudo bem porque a prioridade é a vida carnal, né? E a secundária é a vida espiritual, completamente invertido do que Deus ensinou, é óbvio. É completamente invertido porque Jesus falou, buscai em primeiro lugar o reino dos céus. Buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. Porque as demais coisas serão acrescentadas. Então as pessoas, elas invertem as coisas são de Deus e acham que vai funcionar, né? É a tal do o evangelho fabricado, né? O evangelho fabricado pela própria pessoa. Ela pega a palavra de Deus, ouve, acha bonitinha, só que ela não acha que vai funcionar para ela. Ela acha que não vai funcionar. Ah, mas não vou conseguir viver desse jeito aí. Se eu não vou conseguir viver desse jeito aí, então eu vou inventar uma forma de eu me relacionar com Deus. E aí ela inventa a forma dela se relacionar com Deus e acha que está tudo bem. Porque Deus conhece o meu coração. É? Deus conhece o meu coração. É a desculpa, sabe, irmãos? É a desculpa. É? Adão e Eva deram desculpa. Mas essa é a desculpa hoje. Deus conhece o meu coração. Essa é a maior desculpa que vai levar um montão de gente para o inferno. E nós, como cristãos, não podemos perder o foco da nossa vida em Cristo, que foi aquele que possibilitou que nós pudéssemos ter comunhão com Deus. Depois de Abraão, Deus só falava com o homem, irmãos. Deus só falava com o homem através de profetas ou de reis. Tinha que levantar um profeta. Deus tinha que levantar um profeta para o homem não perder completamente o senso de juízo. Deus tinha que levantar um profeta e ele falava com o profeta. Ele falava com o profeta para o profeta falar com o homem. Né? Ele tinha que falar com o profeta porque ele levantava um homem, né, que santificava. Ele levantava um homem que tinha temor. Ele levantava um homem que era fiel para poder falar ali ao povo. Porque ele não podia falar a um povo pecador. Ele não podia falar a um povo perdido. Ele não podia falar a um povo que não tinha noção de Deus. Ele não podia falar. Ao ponto de Moisés, quando foi levantado, saiu, trouxe o povo para o deserto, chegou no Monte Sinai. Deus mandou Moisés subir no monte e Moisés ficou lá 40 dias, duas vezes. Moisés ficou lá 40 dias se consagrando para ouvir a voz de Deus. Se comer ou beber para ouvir a voz de Deus. Né? E Deus falou assim, vai lá e fala para esse povo não chegar até aqui o monte. Vai lá e fala para esse povo não chegar aqui até o pé do monte, porque eles vão ser destruídos se eles chegarem aqui. Deus mandou Moisés subir no monte. Moisés subiu no monte e Deus falou, vai lá e desce agora. E fala para eles não virem até aqui. Para que Deus pudesse se revelar ao homem. E o homem pudesse falar, né, com os outros homens. Que sina terrível para um povo que foi chamado para ter comunhão com Deus. Né? Irmãos, terrível isso, irmãos. Você não tem ideia do que é isso. Você não vive isso, porque você tem Jesus hoje. Você não tem ideia de você ter que ir na presença de um sacerdote, né, para que Deus possa falar contigo. Você não tem ideia de você depender de homens, de sacerdotes, para que o seu pecado fosse perdoado. Né, onde o sacerdote tinha que ir ali, receber o sacrifício, receber o animal, né, imolar o animal, lançar o sangue sobre o altar, né, depender de homens, de rituais, para que não fosse ali completamente distanciado de Deus, para que o homem ainda assim tivesse uma esperança. Por causa do seu pecado, Você não tem ideia, irmãos amados, né, de você entrar na presença de Deus, né? E você depender de um homem para falar aquilo que Deus quer falar para você. Né? Assim como Davi era homem de Deus. E dependia de profetas para ver, ele consultava, posso ir à batalha? Vinha um profeta lá. Deus falou que você pode. Né? Você imagina isso? Né? Tem que depender de um profeta para ouvir a voz de Deus. E Davi, olha, era um homem segundo o coração de Deus. Escreveu salmos maravilhosos, lindos. Ensinou coisas tremendas a nós. Mas ainda assim, dependia dos profetas. Você já imaginou você orando a Deus, né? Você ora a Deus e fica esperando aparecer um homem de Deus para Deus falar assim, eu ouvi tua oração. Sabe? Está certo que o homem despreza completamente a voz de Deus, né? A oração era um canal de ida para as pessoas hoje. E elas não têm paciência de esperar a resposta de Deus na sua própria oração. E a oração, ela se transforma numa grande reza. Né? A oração, ela se transforma numa grande reza. A gente tem oração, reunião de oração na minha casa toda segunda-feira, né? A gente precisa tomar cuidado, irmãos, porque se você olhar a palavra de Deus, Jesus, ele nunca ensinou assim a fazer reunião de oração. Jesus, ele nunca chamou assim o povo e falou assim, reúne aí, faça uma oração. Jesus, sim, foi no Monte das Oliveiras, antes de ser preso, e pediu para os seus discípulos vigiarem. Vigiem comigo. E os discípulos dormiram lá, e Jesus voltou. Jesus foi orar. Voltou, os discípulos estavam lá, todos dormindo, roncando lá, e Jesus repreendeu os discípulos, vocês não podem vigiar um só instante comigo? Foi e voltou. Então, a gente precisa vigiar determinadas coisas. A gente precisa entender determinadas coisas. Jesus nunca ensinou a orar o Pai Nosso na igreja. Jesus ensinou a orar o Pai Nosso no culto do nosso quarto. Então, são coisas assim que, às vezes as pessoas, aí vem, deixa eu pegar, voltar à reunião de oração. Aí vem a reunião de oração. Aí se transforma numa grande reza. Todo mundo rezando. Né? E reza, você sabe, são palavras repetitivas que não chegam a lugar nenhum. E um dia eu estava na reunião de oração e eu falava para Deus, falava assim, Senhor, eu falo tanto contigo, eu falo trabalhando, eu falo escovando os dentes, eu falo tomando banho, quando eu estou comendo, eu falo tanto contigo, Senhor, que eu não vou repetir tudo aquilo que eu falo contigo agora, porque eu estou numa reunião de oração. E nesse dia eu falei assim para Deus, esse momento é o momento de eu adorar o Senhor. Falei para Deus, falei assim, é o momento de eu adorar, porque eu falo tanto com Deus. É o momento de eu adorar, é o momento de eu exaltar o Senhor, e é o momento da gente despejar as bênçãos de Deus para as pessoas que estão ali participando da reunião de oração, da gente interceder também por outras vidas, né? Então, nós não podemos perder de vista essas coisas, irmãos, sabe? E talvez a sua oração, talvez, ouça bem a palavra, talvez a sua oração seja realmente uma grande reza. Você está falando por falar, porque você não acredita que Deus está te ouvindo, porque você não acredita que Deus vai resolver seu problema, porque você não acredita que Deus, né, é capaz de fazer, que Deus, né, fez milagre lá no tempo de Jesus. Ah, no tempo de Jesus, quando ele andou aqui na terra, porque o tempo de Jesus é sempre, né? Hoje é o tempo de Jesus. Né? Quando Jesus andou na terra, os milagres, aconteceram e agora meio que esquisito isso, né? Infelizmente, irmão, sabe? Infelizmente, essa é a realidade. Talvez você nunca tenha parado para pensar nessas coisas, né? E às vezes eu falo algumas coisas aqui, talvez choquem as pessoas, como eu sempre falei, e conduzi a igreja, né? No dia dos pais, é momento de cultuar Deus e não os pais. No dia das mães, é momento de cultuar Deus e não as mães. No dia das crianças, é momento de cultuar Deus e não as crianças. Tem que fazer homenagem ao pastor, não tem que fazer homenagem para o pai, não tem que fazer homenagem para a mãe, tem que fazer homenagem a Deus, homenagem a Jesus. E as pessoas... Que isso, professor? Que isso? Sabe? Sabe, irmãos? Eu prefiro, sabe? Eu prefiro viver aquilo que Deus colocou no meu coração do que olhar para determinadas situações que a gente vê hoje em dia e ver a completa destruição, vou mudar a palavra que não vai sair, daquilo que está acontecendo no meio das igrejas. E aí vem a desculpa: não, mas é uma oportunidade do fulano vir, do ciclano vir, do beltrano vir. E é verdade, é uma oportunidade, mas o foco deverá ser sempre a Deus, ser sempre Deus. Vamos lá, porque hoje vai ter a bênção para os pais. Vamos lá, porque hoje vai ter a bênção para as mães. Mas Deus é o alvo. Deus é aquele que nós homenageamos na igreja e fora da igreja. Deus é aquele que nós homenageamos todos os dias. E aí, irmãos, eu vou tentar ser rápido aqui para a gente orar, né? E aí, a Bíblia diz, como eu falei aqui, que Deus fez brotar. A Bíblia diz que Deus fez brotar a árvore da vida no meio do jardim. E depois, Deus falou assim: no meio da praça, da cidade. Está no livro de Apocalipse 22, irmãos, capítulo, versículo 2. No meio da praça da cidade, e de um e de outro lado do rio, o rio de Deus, né, que o Cris ministrou aqui, né, durante o louvor, né, de um e do outro lado do rio, está a árvore da vida. O rio é Jesus, né, irmãos? Por onde ele passa a vida, né? De um e do outro lado do rio está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Então aí você já pode ver que Deus, ele já aborda de forma diferente da árvore da vida, dizendo: olha, tem que comer do fruto para ser curado. São para a cura das nações. Por quê? Porque o pecado trouxe a doença da morte, a doença da destruição. E a árvore da vida alimenta e traz cura nas suas folhas. Aí talvez você olhe assim e fale: poxa, que coisa bonita, né? Coisa maravilhosa. Mas, irmãos, sabe, quando Deus, ele criou o homem, como eu já disse aqui hoje, ele estabeleceu ali a sua vontade do homem viver ao lado dele. E se você olhar aquilo que Deus está fazendo no mundo hoje, e tudo que Deus fez no mundo hoje, porque o homem pecou e perdeu a condição de ter comunhão com Deus. Se você olhar hoje a nossa vida neste mundo, por causa do sacrifício de Jesus, todos aqueles que forem salvos venceram o pecado. Adão e Eva, eles não venceram o pecado, mas todos aqueles que serão salvos serão pessoas que venceram o pecado. Serão pessoas fiéis a Deus, né? O próprio Senhor falou, somente os fiéis, os que praticam justiça, serão salvos. Então todos aqueles que serão salvos são aqueles que provaram a sua fidelidade a Deus. Portanto, esses que foram salvos não poderão mais ter a sua vida corrompida pelo pecado, porque já provaram neste mundo a sua fidelidade. Você percebe como mudou? Você percebe como Deus fez? Ele falou assim: bom, já que o homem não venceu, agora este povo vai ter que vencer. E quando eles vencerem, a minha recompensa será: não haverá mais chance de pecar. Porque as primeiras coisas se passaram, Satanás será preso de forma definitiva, lançado no fogo do enxofre, fogo enxofre, para viver ao lado ali dos seus demônios, daqueles que foram condenados à morte. Então Satanás já não vai poder agir mais. E o homem vai viver ao lado de Deus perpetuamente. Não é uma história na carochinha, irmãos. Ah, por que que Deus, então, não permitiu que o pecado não acontecesse com Adão e Eva, e agora ele vai permitir que o pecado não aconteça? Porque Adão e Eva não venceu aquilo que eles tinham que vencer. E o homem, para viver ao lado de Deus, vai ter que vencer o pecado. Conforme disse Jesus, né? Vou ler aqui, ao vencedor darei o direito de se alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Se você entende os desígnios de Deus, você vai viver as coisas são de Deus. Compreenda tudo isso para que você possa viver ao lado de Deus. Hoje nós temos o Espírito Santo de Deus, né, que nos convence, que fala conosco, nos alerta. Não tinha no passado, só os profetas, só os reis. Nós temos o Espírito Santo de Deus, que já é uma recompensa de Deus para aqueles que entregaram a sua vida a Jesus. E Jesus falou: eu tenho que voltar, porque se eu não for para o Pai, não virá sobre vocês o Consolador, o Espírito da Verdade, aquele que vos ensinará tudo aquilo que vocês devem saber e vos fará lembrar de tudo aquilo que eu falei. Esse é o Espírito Santo de Deus, que faz parte das nossas vidas hoje, não só para os profetas, não só para os pastores, não só para os que servem ao Senhor numa igreja, mas para todos nós. Já é uma grande diferença, é a misericórdia, é a graça de Deus, porque o Filho de Deus veio. Mas mesmo assim, tem pessoas ainda vivendo como as pessoas antes de Jesus vir, pecando e pecando abertamente, mesmo assim. Você precisa, sabe, entenda essas coisas, irmãos, porque Deus está falando, ensinando, Deus está, sabe, revelando coisas. Entenda essas coisas, dê crédito a elas, porque todos nós, no dia da nossa morte ou na volta de Cristo, vamos lá chegar na presença do Senhor e nós vamos receber duas opções de veredito de Jesus, porque Jesus é o juiz, né? Jesus é o juiz. Não existe, né? Não existe alguém fora Jesus que vá nos julgar. Ele pode dar dois vereditos a nós. Um deles é: nos chamar de benditos e dizer que nós vamos agora entrar no gozo do nosso Pai. E a outra chance é receber o veredito: malditos, malditos, ou maldito, maldito, vá para o lugar onde há sofrimento eterno, onde há fogo e ranger de dentes. Não existe o purgatório, que é uma mentira demoníaca, demoníaca. Não existe algo que não seja esse juízo. E a Bíblia diz assim, a Bíblia é clara, né? E as igrejas, né? E a religião corrompe. A Bíblia é clara quando diz assim: após a morte, segue-se o juízo. Não existe chance fora a nossa vida neste mundo. Não existe outra chance. Não existe outra chance. Não tem reencarnação, não tem purgatório, não tem nada dessas coisas inventadas pelas trevas, a não ser aquilo que a Bíblia diz. A Bíblia diz: os mortos não louvam ao Senhor. E a Bíblia diz: após a morte segue-se o juízo. Esta é a verdade de Deus. Quem sabe o dia que você vai morrer? Você sabe o dia que você vai morrer? Ninguém sabe, né? É o dia do nosso encontro com Cristo. Dia da nossa morte é o dia do nosso encontro com Cristo. Você conhece alguém que morreu? O dia que ele se encontrou com Cristo. Para receber uma das duas sentenças. Então que você aprenda e viva isso. E para nós orarmos: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida e entrem pela cidade, e entrem na cidade pelos portões. E Jesus terminou a Bíblia dizendo assim: eis que cedo venho. Eis que cedo venho. E João escreveu o livro de Apocalipse, o mesmo João que escreveu o Evangelho de João, o mesmo João que escreveu o livro de 1 João, 2 João, 3 João, que escreveu o livro de Apocalipse, que viveu com Jesus, que andou com Jesus, ele terminou dizendo: vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. É. Desejo profundo da igreja, desejo profundo para as nossas vidas. E é interessante porque o homem, ele foi criado para ser imortal, né? Aí você pode prometer tudo quanto é coisa para o homem não quer morrer, né? Mas você vai se encontrar com Jesus, né? Você vai se encontrar com Jesus no dia da sua morte. O homem, por quê? Ele tem um instinto de imortalidade, irmãos. O homem, ele tem um instinto de mortalidade. O homem pode estar com 70 anos e está querendo viver, né? Está com 80 anos e está querendo viver, né? Ele não quer morrer. Que é um instinto de imortalidade, porque o homem foi criado para ser imortal, né? Se fosse assim, né? Quando a gente tinha, assim, já um senso de juízo, sei lá, lá para os 14, 15 anos, a gente falaria assim: eu não vou trabalhar coisa nenhuma, não. Eu vou morrer um dia, né? Ah, não vou me preocupar com nada, não. Vou morrer um dia, né? É o contrário. Mesmo o homem sabendo que vai morrer um dia, ele quer construir, ele faz projetos, ele quer viver eternamente. E os sonhos do homem vão acontecer. Nós vamos viver eternamente. Só que um jeito de viver eternamente a Bíblia chama de vida eterna. E o outro jeito de viver eternamente a Bíblia chama de morte eterna. Que você viva a vida. Conforme Deus disse no livro de Deuteronômio, capítulo 30. Eis que hoje eu ponho por testemunhas o céu e a terra, Deus falou. Eis que hoje eu ponho por testemunha o céu e a terra. Ou seja, os anjos no céu e as pessoas na terra, porque ele estava falando com o homem. Que eu te propus dois caminhos. O caminho da bênção ou o caminho da maldição? O caminho da morte ou o caminho da vida? E Deus terminou dizendo: escolhe a vida. O desejo de Deus é que nós escolhamos a vida. E ele falou, eu ponho por testemunha que eu propus. Eu ponho por testemunha que eu propus. Ninguém pode dizer que Deus não propôs um dos dois caminhos. Fique de pé. Eu estava orando, irmãos. Eu vou falar algo aqui para os irmãos. Todos sabem que Deus não é um ser ritualista, né? Deus é um Deus de poder. Mas estava orando na semana passada, pela madrugada, e Deus me deu uma visão assim. E a visão que eu tinha era assim: todos os obreiros desta casa aqui, hoje faltou bastante gente, né? Mas Deus deu a visão de todos os obreiros, eram os obreiros, todos, do louvor, diáconos, todos, pastor, presbítero, todo mundo. E todo mundo estava no mesmo ambiente. Só que essas pessoas, todas elas, inclusive eu, estávamos ajoelhadas no chão, atiradas no chão, com a cara no chão. Não era a testa, estava o nariz no chão. E existia um clamor individual de cada pessoa. E esse clamor individual era o mesmo clamor, mas era individual. Porque a oração coletiva, ela deve ser intercessória e não uma oração pessoal. A oração coletiva nunca será uma oração pessoal, até pelo próprio nome diz. E o clamor era um só. E todos, e era: perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos, Senhor. Todos com a cara no chão, com o mesmo clamor. Perdoa-nos, Senhor. E perdoa-nos, Senhor. E perdoa-nos, Senhor. Talvez eu esteja falando assim, esteja passando pela sua cabeça milhões de coisas. Mas eu penso, sabe, irmãos? Penso que Deus, quando Ele mostrava tudo isso, Ele estava querendo demonstrar a nós a necessidade de nós nos prostrarmos diante dEle para clamarmos pelo perdão. Sabe por quê, irmãos? Porque as palavras muitas vezes entristecem o coração de Deus. Os pensamentos às vezes entristecem o coração de Deus. A falta de fé entristece o coração de Deus. Sabe, e nós dependemos de Deus completamente, todo homem depende de Deus. Nós dependemos de Deus e nós devemos olhar para Deus e entender que o Senhor é aquele que se move, que faz todas as coisas. E que o Deus da igreja cuida da igreja e cuida de nós. Então nós não podemos, sabe, olhar para Deus e às vezes achar que tudo está fora do controle de Deus. As nossas vidas, os nossos problemas. Nós não podemos olhar e achar que tudo está fora do controle de Deus. Tudo está no controle de Deus. Tudo está no controle de Deus. Algumas vezes, talvez as pessoas tenham tirado das mãos de Deus e tentado agir por conta própria, né? E aí, não dá certo. E não basta, sabe, irmãos? Eu penso, a gente tentar voltar por um caminho. Acho que a gente tem que voltar pelo caminho, mas a gente tem que pedir perdão a Deus. A gente tem que se prostrar e pedir perdão a Deus. Senhor, perdoa. Senhor, perdoa. Me perdoa, Senhor. Eu agi insanamente. Senhor, me perdoa. Sabe, eu falei insanamente. Senhor, me perdoa. Eu pensei insanamente. Sabe? Porque as pessoas às vezes acham... eu sempre falo, aquele que desobedece a Deus é louco. É uma loucura. Uma loucura desobedecer a Deus, é loucura desobedecer a Deus, e eu sempre falo isso, mas as pessoas às vezes elas não têm a mesma visão, e acham que desobedecer a Deus não é não fazer a vontade de Deus. Desobedecer a Deus é não fazer a vontade de Deus. Não fazer a vontade de Deus. Esses dias tinha um ajudante pedreiro na minha casa. Mais uma vez, irmãos, eu evangelizei um monte lá, né? Tinha um ajudante pedreiro e ele estava conversando, aparece Deus assim, e ele estava afastado, e ele tem assim dons maravilhosos, e eu falava para ele assim: por que você fez isso? Por que você fez isso? Por quê? E por quê? Por que isso? Você tem tanto de Deus? A pessoa olhou assim, com os olhinhos assim, meio que brilhantes, né? E falou assim: ele me prometeu. Eu falei para ele: volta. Volta hoje. Volta, volta. E ele falou assim: eu vou voltar. Sabe, irmãos, por que eu estou falando isso? Porque as pessoas estão se perdendo. Estão se perdendo e achando que está tudo bem. Achando que está tudo bem, não está nada bem. Fale com teu Deus agora, em nome de Jesus. Filho de Deus, lava roda e canta, lava churianda, lava cheios. Deus exaltado e rei glorificado, meu Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, meu Senhor. Eu peço perdão a ti, Senhor da glória, perdão, Senhor, de toda glória, Pai, por não ser melhor para ti, Senhor. Perdão, meu Senhor, e cambalabaçuque, ai, abaxéia, serebicambalabaxéia, serebicambalabaxéias. Oh Deus dos exércitos, Pai. Oh Senhor Altíssimo e tremendo, Pai. Por pensamentos, Senhor, que talvez não correspondessem à Tua vontade, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor de toda a glória, Pai. Ricalabalabaxéia, serebicambalabaxuriambaricambalabalabaxéias. Rompe cadeias agora, meu Senhor. Rompe grilhões agora, Altíssimo Deus, para que a Tua igreja seja edificada mais uma vez, Senhor. Abre os olhos, Altíssimo. Abre os olhos do Teu povo, Senhor da glória, Pai. Abre, Senhor, de toda a terra, Pai, para, Senhor, de toda a glória, possam, Senhor, para que eles possam, Senhor, cada vez mais enxergar, Senhor da glória, Pai, o brilho do Teu rosto, Senhor da glória, Pai. Enxergar as Tuas vestes brancas, Senhor, de toda a terra, Pai. Oh Deus, exaltado e rei glorificado, Senhor. Faz esta obra na vida destas pessoas que aqui estão, Senhor. Bane, Senhor, da glória mentira do diabo, Senhor. Bane, Senhor, a superficialidade, Senhor, visita o coração. Oh, Senhor da glória, chama a decisão, Senhor. Chama a decisão, Senhor da glória, Pai. Chama a decisão, meu Senhor, para que Teu povo possa fazer e falar e agir, dizendo, eu farei, Senhor da glória, Pai. Ori calabasubi alabaxéia, serebicanta alabalabalabaxéias. Seja exaltado, Senhor Deus Todo-Poderoso. Seja exaltado, Rei de toda a terra. O Senhor, forte e poderoso, babaricari alabaxéias. Rica alabanaia, serebicanta alabicanda alabalabalabaxéia, serebicanda. Rica alabriala, bialabialabalabalabalabalabalabaxéia, Senhor. Exalta e glorifica o Teu nome, Senhor. Exalta e glorifica o Teu nome, Senhor. Para que essas vidas sejam, Senhor, mais uma vez tocadas por Ti, Senhor. Pai, eu abençoo este povo, Senhor. Eu abençoo esta igreja, eu abençoo estas vidas que aqui estão, Senhor. Porque o Teu poder é maior. Porque o Teu poder é maior do que a dificuldade. Porque o Teu poder é maior do que a luta. Porque o Teu poder é maior. É maior, Senhor, do que os sentimentos. Porque o Teu poder é maior, Senhor, da glória, do que o pecado. Porque o Teu poder é maior. Maior, maior, Senhor, do que a força. Do que a força das trevas, Senhor. Porque, Senhor, de toda a glória, Tu és o Rei de toda a terra. O Senhor das nossas vidas, o Deus das nossas almas. Senhor, que a Tua igreja receba de Ti algo novo. Óleo precioso, óleo que vem do alto, Senhor, que derrama, que escorre pela cabeça, Senhor. Que escorre pela cabeça, Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, que esta unção, Senhor, que está sobre a vida do Teu povo hoje, Senhor. Esta unção seja a força da mudança, seja, Senhor, da glória, Pai, o poder manifesto daqueles que Te amam, Senhor. Senhor, que esta unção, Senhor, que esta unção, Senhor, seja, Senhor, o motivador, motivador, Senhor. Que estas vidas, Senhor, sejam parecidas contigo, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, que assim seja, meu Senhor.